CinemaCast.
The dark brown shades of my skin only add color to my tears. Oh, oh, that splash against my hollow bones.
Muito bem, meus amigos, está começando mais um TemaCast. Aqui é Francisco Seixas e participará deste episódio quem? O Igor Alcântara.
Pois é, eu já chego aqui dando um jab de direita, né, um direto de esquerda e vamos lá.
Caramba, bom gente, este é o TemaCast número 44 e hoje vamos falar sobre Cassius Marcellus Clay Jr., ou Muhammad Ali, como ele ficou conhecido depois de uma certa altura da sua vida. Nós estamos quebrando uma regra que temos aqui, que é não fazer episódios oportunistas, episódios de assuntos que estão acontecendo na mídia e tal, porque a gente prefere assuntos que perdurem mais, né? Ou seja, que tenham uma longevidade maior. Mas como Muhammad Ali morreu há poucos dias, ou seja, no dia 3 de junho de 2016, resolvemos abrir uma exceção, já que ele era esse episódio, né, falar sobre essa pessoa, era um episódio já na nossa pauta, na nossa lista de assuntos, que a gente ia fazer em breve, né, então acabou acontecendo desse grande boxeador falecer e a gente resolveu fazer uma homenagem, já que ele foi uma das figuras mais importantes do século XX, portanto ele merece essa nossa homenagem. O episódio vai começar agora, mas não deixe de ouvir a leitura de e-mails e comentários logo na sequência, não é isso mesmo, Igor?
Exatamente, inclusive não deixe de escutar essa leitura de e-mails no final do episódio, porque a gente vai falar de como você mesmo aí, ouvinte, pode vir aqui gravar com a gente.
Exatamente, então bora lá.
Bom, considerado por muitos o maior boxeador de toda a história, Muhammad Ali foi 3 vezes campeão mundial de boxe na categoria peso pesado, campeão olímpico e um dos mais importantes ativistas pelos direitos dos negros americanos e outras causas também. Ele foi o único boxeador até hoje a conquistar o título mundial 3 vezes, assim como foi o único a ser escolhido por 5 anos o lutador do ano pela revista Ring Magazine e também foi escolhido o atleta do século XX pela revista Sports Illustrated e a maior personalidade do esporte pela rede BBC. Em uma época em que os lutadores pouco falavam, deixando as entrevistas a cargo de seus agentes, Muhammad Ali foi uma das vozes mais sensatas e ouvidas de sua geração. Ele lutou até o fim, pelo que ele acreditava, e a sua importância está muito acima do que ele fez nos rings, como a gente vai ver aqui. É dele que a gente vai falar hoje, mas para isso a gente vai começar entendendo um pouco de onde ele veio, a fim de compreender o homem além do mito.
Exatamente. E como a gente está falando a respeito de uma pessoa e sua biografia, a gente sempre começa pelo começo, né? Muhammad Ali nasceu com o nome de Cassius Marcellus Clay Jr., no dia 17 de janeiro de 1942, na cidade de Louisville, Kentucky. Ele tinha uma irmã e 4 irmãos e era filho de Odessa O'Grady Clay e Cassius Marcellus Clay Sr., né, que era o pai dele que tinha o mesmo nome dele, que recebeu esse nome, né, Cassius Marcellus, em homenagem a um político republicano abolicionista do século XIX, que era também do estado de Kentucky. Mas é evidente que esse político era um político branco, algo que viria a incomodar muito o nosso personagem desse episódio alguns anos depois. O seu pai era pintor de letreiros e a sua mãe era empregada doméstica. O pai era metodista e a mãe batista. E tanto ele quanto os irmãos foram criados como batistas, que é claro, né? Os filhos sempre acabam seguindo as regras que a mãe impõe.
Uhum.
Ele cresceu em uma época de grande segregação racial, em que havia leis que proibiam negros de frequentar determinados espaços públicos e houve vezes meses, quando ele era criança, em que foi até proibido de beber água em uma loja apenas por causa da cor de sua pele. Isso teve grande influência sobre sua maneira de pensar, mas vamos dar um pouquinho mais de detalhes desse assunto um pouquinho mais adiante. Mas me parece que nós aqui do tema Cast, né, por mais que a gente queira escapar, parece que os anos 60 nos atrai, né? Te reparou nisso? A gente tá sempre ali nos anos 60, né?
Pois é, século XIX ou anos 60, né? Mas são épocas muito importantes para a história da humanidade e aconteceu muita coisa, né? Ele nasceu nos anos 40, né? Assim como os Beatles, por exemplo, mas o sucesso, ele chegou ao estrelato realmente nos anos 60. E falando nesse estrelato, é interessante como algumas coisas na vida das pessoas acontecem meio que por acaso. Né? E foi, assim, mais ou menos um fato inesperado que levou o Muhammad Ali, né, ao boxe, né? O então, né, chamado na época jovem, né, Cassius Clay, tinha 12 anos de idade e ele estava vendo uma parada ali na rua, né, as pessoas fazendo uma parada, e aí ele teve a bicicleta dele roubada, né? E ele ficou, enfim, muito pé da vida com aquilo ali, e aí ele foi no prédio mais próximo, estava saindo uma pessoa, ele perguntou onde é que ele podia achar um policial, porque ele queria denunciar um roubo. Aí essa pessoa que estava passando mandou ele até o subsolo daquele prédio, que lá ele, enfim, ele conseguia ajuda. Ele foi lá, só que ele chegou lá achando que ia chegar na delegacia, e não, era uma academia de boxe.
Olha isso.
Pois é, só que nessa academia ele encontrou o Joey Martin. O Joey Martin era policial, né? E também era treinador de boxe. E aí o garoto Cassius, né, que tava bem irritado, conforme eu falei, ele contou o caso do roubo e disse que queria arrebentar os ladrões lá de porrada. Aí o Joe riu, né, falou, olha, então, já que você quer brigar com eles, primeiro é melhor você aprender a lutar. E foi aí que ele começou a ter aulas de boxe naquela academia, né? O Joe Martin se tornou seu primeiro treinador. E aí depois, enfim, ele viu que tinha talento pra coisa, começou a fazer as primeiras lutas como amador. Isso aí aconteceu quando ele tinha 12 anos, foi em 1954, e ele estreou naquele mesmo ano, com 12 anos, né, como amador, obviamente, em algumas lutas ali pequenas. Só que a fama dele na região foi crescendo, as pessoas foram vendo que ele tinha talento pro boxe, e a carreira dele foi evoluindo. Ele começou a lutar em outras cidades, até que ele chegou a ganhar por 6 vezes o título de luva de ouro do estado de Kentucky. E ganhou também 2 vezes o título de luva de ouro dos Estados Unidos. Né? Só para o ouvinte entender, essa luva de ouro é um prêmio amador, né? Que dava para boxeadores que ainda não haviam chegado no profissional. E como amador, né, ele conseguiu 100 vitórias e apenas 5 derrotas, essas daí no começo da carreira dele. E tudo isso daí deu para ele um passaporte para ele tentar voos mais altos.
É claro que tu tá falando das Olimpíadas, né? Então vamos falar disso. Bom, todos esses acontecimentos que o Igor acabou de relatar gabaritou o então Cassius Clay a integrar o time norte-americano das Olimpíadas de Roma em 1960. Como os ouvintes já devem saber, o boxe nas Olimpíadas é uma competição amadora. Na categoria de até 81 quilos, ele foi para a disputa da medalha de ouro contra o polonês. Não, isso aqui é castigo, Igor. Eu vou tentar. Olha o nome do cara. Zbigniew Pietrzkowski. Deve ser alguma coisa assim. Se você tem uma pronúncia melhor aí, me ajuda.
Não, impossível. É uma sequência de inúmeras consoantes.
Eu vou tentar novamente. Zbigniew Pietrzkowski. Deve ser isso. Pietrzkowski.
Fica certo. Ah,
bom, e aí, o que aconteceu? Cassius Clay venceu. Isso deu muita fama para ele, que voltou para a sua cidade cheio de orgulho, e ele acabava... Porque, vamos combinar, né? Ele sempre foi um cara muito exibido, muito vaidoso, tá? Então ele andava pelas ruas com a medalha no peito. Imagina só essa cena, né?
Uma medalha de ouro olímpica, né? Não é pouca coisa, né?
É, tudo bem. Só que, infelizmente, ele percebeu que isso não reduziu em nada o racismo que boa parte da população sentia. Existe um episódio, inclusive, que ele contava, né, nas entrevistas, que foi crucial em sua vida. Ele foi a um restaurante no centro da sua cidade natal, lá em Louisville, sentou-se e pediu um café e um cachorro quente. Aí a garçonete disse que eles não serviam negros. É isso aí, gente. A coisa era nesse nível, desse naipe. entendeu? Era na cara, não. Aqui a gente não atende negro, não pode entrar negro, era coisa, a discriminação era solta, tá? Então ele pediu para falar com o gerente e ele respondeu, né? E esse gerente respondeu a mesma coisa. Ele chegou até a dizer que também não comia negros, né, fazendo um gracejo. Mas não adiantou a sua revolta ou o seu bom humor, né, a sua tirada humorística aí pra cima do gerente. E ele teve que sair do restaurante e isso deixou ele, mas assim, ó, fumegando de raiva, né, muito revoltado. Ele percebeu que aquela medalha, né, a medalha que ele conquistou nas Olimpíadas, no fundo não valia absolutamente nada. E dizem algumas versões, inclusive, que ele atirou essa medalha num rio. Depois disso, em 1996, né, quando ele acendeu a tocha olímpica da abertura das Olimpíadas de Atlanta, o Comitê Olímpico deu uma outra medalha para ele. Mas o cara estava vivendo uma época assim que era... Caramba, cara, não tinha, né? O cara realmente tinha que ter muita tenacidade, porque era muito complicado.
Pois é, Francisco. E ali, né, ele viu que não adiantava muito o sucesso profissional dele, ou mesmo o dinheiro, né? Ele foi ali, pra gente entender, né, a raiva dele, ele foi pra Europa, né, pra Roma, no auge da Guerra Fria. Ele venceu uma final olímpica contra um atleta de um país comunista, que era a Polônia. Quando ele volta pros Estados Unidos, ele achava que ele ia ser recebido como um herói, né? Mas... não, ele foi simplesmente tratado, continua a ser tratado com preconceito como um descendente de pessoas escravizadas, que tinham menos direitos que os brancos na época. É nesse ponto aí que foi que ele chegou à conclusão de que ele precisava lutar para conquistar os direitos dele, né? Lutar até fora do ringue. E para entender melhor isso daí, para entender essa época, né? Porque pode parecer que a gente está exagerando, mas vamos falar um pouquinho sobre essa questão da segregação racial nos Estados Unidos nessa época. Que você sabe que a gente tem uma cast, a gente tem que falar de história, né? E se ouvinte se lembrar, lá no episódio 42, né, recente aí, sobre a Guerra Civil Americana, a gente comentou que a escravidão no país tinha acabado cerca de 100 anos antes aqui desse episódio, né, com Muhammad Ali, né, que na época era Cassius Clay, mas vários estados aprovaram lei de segregação racial. Vão entendendo melhor aqui, com o fim da guerra civil e o início daquela era de reconstrução, quando os estados rebeldes foram aos poucos sendo reintegrados à União, a segregação racial era proibida por lei e os negros ganharam inclusive o direito de votar. Só que lá em 1877 as tropas do norte acabaram desocupando o sul, cada um foi cuidar dos seus problemas e o sul aos poucos ali foi com os estados do sul, né, foram aos poucos colocando as manguinhas de fora e começaram a passar leis de segregação racial. Já na década de 1880 começaram a surgir as primeiras leis de segregação lá nos Estados do Sul, e essas leis ficaram conhecidas pelo nome de leis de Jim Crow. Jim Crow não era uma pessoa, ele era uma música, né, uma paródia que era cantada e dançada por um ator branco e satirizava o jeito de dançar dos negros. É uma coisa bem racista. Então, esse...
tipo uma filha da putice, né?
Isso.
Vamos falar português, claro.
E aí isso daí, né, esse nome acabou pegando para essas leis de segregação, né? Essas leis de segregação incluíam a negação do direito a voto à maioria dos negros. Quando eu falo maioria, porque eles colocavam, eles não podiam proibir negros de votar por causa de uma lei federal. Então eles faziam o seguinte: para votar você tem que ter determinado nível de escolaridade, você tem que ter uma casa, você tem que ter... Botava um monte de barreiras para poder evitar que os negros, né, colocavam barreiras que a maioria dos negros não passariam, para poder evitar que eles votassem. Também criaram critérios distintos entre brancos e negros para financiamento de imóveis, para vaga de emprego, acesso a serviço de saúde e um monte de outras coisas. Além disso, tinham também uma política que ficou conhecida como Separate But Equal, que na tradução quer dizer... separados, mais iguais, né? Em que havia uma separação de lugares e utensílios para brancos e negros. Então, por exemplo, havia bebedouros para brancos e negros, banheiros para brancos e negros, entradas em prédios públicos, em cinemas, etc., para brancos e negros, lugares em ônibus para brancos e negros, em teatros, em restaurantes e até locais, como a gente viu, que eles não recebiam negros de forma alguma, né? Então havia essa separação total. Havia até a separação de escolas de brancos e de negros. Algo que foi muito polêmico quando isso acabou caindo por uma lei federal, mas que ainda existe em algumas, acho que uma ou duas cidades do Mississippi, né? Que é um dos estados, se não o mais atrasado dos Estados Unidos.
Bom, cara, mas tem gente burra aí nesse país também, né? Vamos combinar, né?
Donald Trump é o candidato republicano.
Ah, é verdade, tá certo. Eles têm representante também, vamos lá.
É isso aí. Bom, enfim, nessa época, né, tudo era separado por um critério racial. Até mesmo o bairro que você podia morar era determinado por essa questão, né? Só que havia muita gente que estava cansada disso tudo e essas pessoas resolveram fazer alguma coisa, resolveram protestar. Então houve vários movimentos, né? Um dia, inclusive, a gente tem que fazer, tá no nosso planejamento um episódio sobre essa questão, mas para não ficar no branco aqui, sem trocadilho, pelo amor de Deus, eu vou falar um pouquinho disso daí, bom, dessa luta, né, pelos direitos civis dos negros. A luta teve vários momentos, assim, antes de 1955, mas foi em 1955 que teve um marco que essa luta ganhou um corpo maior, que foi quando uma costureira que morava na cidade de Montgomery, no estado do Alabama, ela estava num ônibus sentada e ela se recusou a dar o lugar dela para um branco, e ela foi expulsa, enfim, teve toda uma comoção da comunidade em torno daquilo. Isso gerou um burburinho em vários locais, e aí no estado vizinho, né, na Georgia, havia um pastor que se colocou do lado dela e organizou vários movimentos em prol da Rosa Parks, né, que era essa costureira, e em prol pela luta dos direitos civis. O nome desse pastor é Martin Luther King Jr. Então, Martin Luther King, ele defendia uma luta pelos direitos civis dos negros, mas de forma pacífica. Uma estratégia oposta do Martin Luther King, né, era de um outro líder negro também muito famoso e muito importante, que era o Malcolm X, ou Malcolm X, como algumas pessoas chamam no Brasil, que era adepto de uma saída mais violenta, né? Ele defendia que os negros deveriam conquistar os direitos dele pela força. Na verdade, ele defendia uma ideologia da supremacia negra. Mas, enfim, a gente não vai entrar nesses detalhes nesse episódio. E foi exatamente o Malcolm X, né, que se tornou depois um grande amigo do Cassius Clay e um grande influenciador de suas visões políticas e religiosas também.
É verdade, Igor, mas esse encontro entre ele e o Malcolm X ainda iria demorar uns 2 anos para acontecer. Agora que a gente já entendeu o contexto de segregação racial que existia nos Estados Unidos nessa época, a gente compreende que o boxe para o Cassius Clay, naquela época, era não apenas um esporte, mas uma forma de ganhar visibilidade no país e assim poder se tornar um porta-voz para a causa em que lutavam os negros. E foi isso que ele fez. Com uma medalha olímpica no currículo, ele começou a competir profissionalmente. Ele começou a fazer várias lutas e a subir no ranking. O país começava a conhecê-lo melhor e tanto o público quanto os especialistas no esporte se impressionavam com o estilo dele. Em primeiro lugar, ele fazia uma luta muito técnica e estratégica. Ele sabia o momento certo de atacar, de esquivar e sabia como desconcentrar e cansar seus adversários. Isso aí é uma coisa muito importante. Ele começava a lutar com o adversário antes de entrar no ringue. Sabe, para nós hoje é comum, né? Tem uma luta grandiosa para acontecer, aí tu vê que tanto um quanto o outro fica chamando o outro que vai vencer no primeiro assalto, no segundo assalto, que não sei o quê. Essa coisa, me parece que quem inaugurou essa tática de desestabilizar o inimigo foi o Muhammad Ali, né? Ou o Cassius Clay.
Foi ele sim. Inclusive, o Mike Tyson, ele dizia, né, que ele conseguia, ele vencia algumas lutas na encarada. Que na pesagem os lutadores, eles, isso depois, né, eles ficavam se encarando. E o Mike Tyson falou que ele colocava tanto ódio no olhar, ele ficava encarando o cara. Né? E aí quando ele via que o adversário desviava o olhar, ele falava, eu ganhei a luta.
Tá, tu vê só, né? Bom, mas além disso, talvez a característica mais conhecida dele era a velocidade e a capacidade de desviar dos golpes. Ele chegava mesmo a baixar a guarda. Quer dizer, chegava mesmo não, né? A maioria das lutas que você encontrar no YouTube do Cassius Clay ou do Muhammad Ali, tu vai ver que ele tá lá com as mãozinhas na altura da cintura, provocando e dane-se, né? Então o que ele fazia era isso. Ele baixava a guarda, ficava ali meio que sambando, não sei o que, ele tinha muita velocidade nas pernas, não sei o que, ele era muito flexível, aquela coisa toda, e chamando o cara, mostrando o rolo, né? O queixo, vem bater, né? Vem aqui. Só que ele era tão veloz que ele conseguia escapar dos golpes do oponente, né? Inclusive, existe uma história dita pelo próprio irmão dele que diz que desde o começo, nos treinamentos, ele percebeu que essa seria a melhor tática, o melhor caminho para se destacar. E um de seus treinamentos ele fazia exatamente com esse irmão dele, né? Qual que era o treinamento? Eles iam para a rua, o irmão pegava um monte de pedra e atirava nele. E a função dele era treinar se desviando dessas pedras. Tu imagina só uma coisa dessa. Se eu for fazer isso, cara, eu vou ficar todo ferrado. Meu irmão vai me matar na pedrada. Mas ele conseguia se esquivar.
Pois
é. Isso é um depoimento, inclusive, do irmão dele. E uma outra característica dele marcante era que nas lutas conhecemos como trash talk, que é basicamente a tática que a gente acabou de falar, né, de ficar xingando o adversário, né, fazendo provocações com palavras, ficar dizendo que o oponente é fraco, que vai ganhar, que vai apanhar até perder o rumo de casa, e, enfim, essas coisas que vai desestabilizando o oponente emocionalmente. E então, na época, Cassius Clay fazia isso como ninguém, ele era um mestre nessa tática. O objetivo dele, é verdade, era tentar minar a confiança do adversário, fazendo... Sabe como é que funciona aquela coisa? Quando tu vê o lutador num canto, sentado no banquinho, e o treinador fica lá enchendo a bola dele. Não, vai lá agora, agora você vai lá, agora você vai... Sabe aquela coisa de inflar a autoconfiança? Ele fazia exatamente o contrário, ele minava a autoconfiança do adversário. Se o adversário não entrava sem confiança, podia entrar mais irritado que normal, e é claro que isso também era bom para ele, já que induzia o adversário a cometer erros, né? Porque temos que levar em consideração que numa luta o fator concentração tem um valor bem grande. Inclusive, usando esta estratégia de provocação, ele foi à Inglaterra lutar contra um lutador inglês em 18 de junho de 1963. Esse cara era o queridinho da Inglaterra. O nome dele era Henry Cooper. E mesmo lutando lá na terra do Henry Cooper, né, que era um território inimigo para ele, ele resolveu provocar e entrou na arena de Wembley vestido um manto real e uma tremenda de uma coroa.
É muito boa essa cena.
Exato. Aquilo lá deixou o público inglês, assim, não raivoso, mas porque eles são muito comedidos, né? Muito aristocráticos, mas o público olhou para aquilo e ficou surpreso, né? Não entendeu. Depois, quando ele foi questionado se fazer aquilo em um país que tinha uma rainha era uma provocação, ele simplesmente respondeu que, bom, a Inglaterra tem uma rainha, mas não tem um rei. E esse rei sou eu. Porque eu sou não só o rei da Inglaterra, eu sou o rei do mundo. E também sou o mais bonito e melhor de todos os tempos. Ele não economizava. O cara era terrível. E ele ainda não era campeão mundial, gente. E já tinha essa marra toda. Ele era marrento, né? Ele chegou até a anunciar que venceria o oponente, né? Esse cara aí, o Henry Cooper, no quinto assalto. E o pior é que ele venceu mesmo, esse cara, o Henry Cooper, no quinto assalto. A estratégia de provocar e desconcentrar o adversário acabou funcionando. Mas só é bom dizer o seguinte, gente. Quando faltavam 2 segundos para terminar o quarto round, o inglês deu-lhe uma direta no queixo da queixola, cara, que ele foi para as cordas e escorreu que nem água. Ele foi literalmente salvo pelo gongo, tá? Ele foi salvo pelo gongo. É bom dizer isso. No quarto round, faltando 2 segundos, ele levou uma direta no queixo e desmontou nas cordas e escorreu, assim, que nem como se fosse uma lona, né? Pedaço de pano. Só que aí, claro, né? Bateu o gongo, ele foi salvo literalmente pelo gongo, foi pro banquinho, foi ressuscitado ali, não sei o que, e voltou puto da cara, né? Pro quinto round e deu. Mas deu no inglês, assim, até não poder mais, ao ponto de que o treinador, né? O pessoal da equipe do Henry Cooper jogou a toalha, ele acabou tendo uma vitória técnica, né? Não por nocaute, mas acabou se cumprindo a promessa que ele havia feito de que ia ganhar do cara no quinto round. E depois, numa entrevista, ele diz assim, ó, não, realmente eu subestimei, o Henry era um cara realmente que tem uma boa pegada, tal. Inclusive, eu vou eleger ele como o segundo maior do mundo. Eu sou o primeiro. Mas, por favor, ele é o segundo, mas eu sou o primeiro. Bem, usando essas táticas e com muito treino, ele foi vencendo luta após luta, chegando rapidamente a 19 vitórias e nenhuma derrota como profissional, sendo 15 dessas vitórias por nocaute. Isso foi no final de 63, e isso deixou na posição de principal desafiante de um cara chamado Sonny Liston, pelo cinturão dos pesos pesados, e a luta acabou acontecendo em fevereiro de 64 na cidade de Miami.
My soul is young.
Gente, esse Sonny Liston era um paredão.
Cara, era gigante.
Forte e enfiado no meio da máfia boxe, né? Porque existe uma máfia terrível no boxe. Então, além de ser um cara grande, forte, que detinha título, né, de pesos pesados, e um cara enfiado em todo esquema, não sei o quê.
E máfia siciliana também, inclusive.
Exato, é. Mas o Cassius Clay foi lá e botou pra F. Bom, apesar de uma série de vitórias, Cassius Clay era o azarão da luta, nessa luta aí contra o Sonny Liston, né, porque afinal de contas, quem que era ele, né, perto do campeão dos pesos pesados. Nas casas de aposta, uma vitória dele pagaria 7-1, pra tu ver o nível de descrédito que ele tinha, né? Quem é esse cara, né? A maioria das pessoas que entendiam de boxe dizia que ele ia ser nocauteado no primeiro round, no segundo, no terceiro. Uns caras mais pé no chão diziam que no quarto, mas ninguém apostava nada, tanto que se ele vencesse ia pagar 7-1, tá? Bom, isso porque o Cassius Clay vinha de duas vitórias apertadas e o atual campeão, o Sonny Liston, vinha de uma vitória arrasadora por nocaute já no segundo round. Ou seja, um vinha de algumas vitórias meio apertadas e o cara que detinha o título vinha de uma vitória esmagadora no segundo round. A pesagem que aconteceu minutos antes da luta foi um verdadeiro circo, com o Cassius Clay xingando o Sonny e dizendo que ele era tão feio que no final da luta ele iria pegar o que sobrasse dele e iria doar para um zoológico. Isso deixou o Sonny Liston tão pé da vida, tão irritado, que ele entrou com tudo na luta, sabe? Vou acabar com essa merda logo. Mas só que o Cassius Clay conseguia desviar dos golpes com rapidez e também conseguia contra-atacar. A luta estava em grande vantagem para Cassius, até que no quarto round, só que no final desse, né, Cassius recebeu um golpe no olho que o fez lutar praticamente sem ver nada no round seguinte, que era o quinto round. E ele acabou apanhando muito. Só que lá no sexto round, ele já estava com a visão normalizada, né? E veio arrasando. Ele bateu tanto no adversário que esse não conseguiu voltar para o sétimo round e Cassius Clay venceu por nocaute técnico, se tornando pela primeira vez campeão mundial dos pesos pesados. Nessa época, gente, ele tinha 22 anos de idade e se tornou então o mais jovem lutador a conseguir um título mundial entre os profissionais através de uma luta. Esse recorde foi quebrado só em 86 por Mike Tyson, que se tornou campeão aos 20 anos. E é claro, né, na primeira entrevista que ele deu depois dessa luta com o Sonny, ele botou a culpa do jornalista que tinha inflado muito o ego do Sonny, que tinha deixado ele muito brabo, por isso que ele bateu tanto, né?
É claro, não... claro.
Mas o que tu tem pra nós aí, Igor? I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white. I'm in love, but I'm still sad. I found peace, but I'm not.
Então, a gente vai, assim como o Francisco ele descreveu aqui essa luta do título mundial, a gente vai citar algumas dessas lutas, descrever algumas delas aqui. E fica já uma indicação aqui para o ouvinte: algumas dessas lutas elas são reproduzidas no filme Ali, né, onde o Cassius Clay é interpretado pelo Will Smith. Né, o filme é muito bacana, eu recomendo que vocês vejam, o filme é bem legal. Tem também, enfim, outros documentários, talvez a gente pode comentar depois, mas esse filme é muito bacana. Mas voltando para a história dele, né, logo depois dessa luta contra o Sonny Liston, que ele se tornou campeão mundial, ele mudou o nome dele para Cassius X Clay, né? Cassius X Clay, como o Malcolm X, né? O motivo é que, enfim, conforme a gente já combinou, né, ele acabou se tornando amigo do Malcolm X e, através dele, ele tomou conhecimento de um dos movimentos negros mais fortes dos Estados Unidos, que era o movimento de negros muçulmanos, liderado por uma organização conhecida como Nation of Islam, que em português a gente pode traduzir, né, como Nação do Islã. Pode parecer bem estranho, né, se pensar o movimento negro usar o islamismo como base, né, ao invés das religiões afro, né, mas isso tem uma explicação, né. A Nation of Islam, ou simplesmente NOI, né, que eu vou chamar, ela foi fundada em Detroit.
Vamos chamar de NOI, pro pessoal saber como se escreve.
Ou NOI, pronto, pode ser.
É, NOI.
Beleza. É. Então, o NOI foi fundado em Detroit, né, com a ideia de que era preciso haver uma reconexão com as origens africanas e que a irmandade entre negros não deveria ter fronteiras, né, e que um negro americano era primeiro um negro, né, em primeiro lugar. E ele deveria estar mais próximo a outros negros pelo mundo do que ao restante dos americanos, né, restante da população dos Estados Unidos. E essa ideia ela ficou conhecida depois como pan-africanismo. Né? Pois bem, naquela época e ainda hoje, a maioria das nações africanas era de religião islâmica. Né? Além disso, a religião cristã era vista, né, por eles como a religião do europeu que escravizou os africanos. Né? Os membros do NOI viam com maus olhos o fato dos negros serem cristãos, né, porque eles diziam que essa era a religião do inimigo, né, do captor, né, daquele que os tirou de sua terra e causou a diáspora do seu povo. Então não era para um negro ser cristão. Né? Então essas ideias acabaram tocando profundamente o Cassius Clay, né, e enfim, ele era visto, né, pela imprensa em muitos locais com o Malcolm X, né? Só que apesar disso a amizade dos dois era mantida em sigilo. O Malcolm X era uma pessoa muito polêmica, até por essa defesa dele da violência e tal, então não era bom para a imagem do Cassius Clay no início ser visto com ele. Mas depois...
Ô Igor, só para citar aqui, a gente está falando de uma pessoa que foi criada dentro de pai metodista e mãe batista, e todos ele e os irmãos eram batistas também, por causa da mãe, né? Então, de repente, é bom a gente citar que o cara estava saindo do cristianismo, sim, né? E indo pro islamismo, né? Mas, continua.
Não, isso mesmo, tá certíssimo, inclusive foi muito difícil quando ele contou para a família, né, que ele estava se convertendo. Eles foram extremamente contra isso daí. Enfim, ele brigou com a família dele por causa disso, né? Enfim, mas aí ele evitava, né, confessar amizade em público, né, amizade com o Malcolm X, mas depois que ele se tornou campeão mundial, enfim, ele era o campeão mundial, né, ele ganhou esse status, ele acabou oficializando a sua conversão ao islamismo, mudou o nome, como a gente falou, para Cassius X Clay, né? E o Malcolm X, que era um dos líderes, não o principal, mas um dos líderes ali do NOI, se tornou também grande amigo do Cassius Clay e seu mentor espiritual e político, né? Pouco depois disso, né, bem pouco depois mesmo, Malcolm X teve alguns desacordos lá com a cúpula do NOI e ele foi afastado de suas atividades, né? O Cassius X Clay, né, foi designado pelo líder máximo do NOI, o Elijah Muhammad, né, um novo nome, né? O Elijah Muhammad escolheu um novo nome para o Cassius Clay e ele adotou esse nome até o final de sua vida, que era Muhammad Ali. É uma tradição do islamismo, quando você se converte, você trocar de nome para um nome islâmico. Foi isso que ele fez. Chocou a família, chocou o mundo quando ele falou, não, meu nome agora é Muhammad Ali, né? Como eu falei, a família dele ficou em choque, eles achavam que ele estava renegando a história dele, né? Mas ele sempre argumentava que Cassius Clay não era um nome de negro, foi um nome escolhido no passado por quem o escravizou, né? Porque a gente sabe que o nome dos escravos era escolhido pelo seu dono, né? Enfim, pelo seu captor. E que, enfim, ele falou para a família que já era tempo deles se livrarem desse passado de dor, né? Então, ele foi... firme nessa posição e defendeu isso. Inclusive, ele se ofendia muito a partir desse ponto de quem o chamava de Cassius Clay, que era como se a pessoa estivesse chamando-o pelo nome de escravo.
Exatamente. Isso aqui nos remete à parte da vida do Muhammad Ali, onde ele teve o seu ativismo pelos direitos civis, que a gente vai ver agora na sequência. Hey, listen, girl. Can I get along with you? I'm in need of your time. Any day. E foi aí, Igor, que ele se encorajou de vez na luta pelos direitos civis da comunidade negra e se tornou um dos mais importantes porta-vozes deste movimento. Ele usou sua notoriedade para fazer discursos e dar entrevistas para diversos canais da mídia falando sobre o absurdo da segregação racial. E ele estava corretíssimo, né, cara? Mas enfim, vamos adiante. Ele usava seu senso de humor sarcástico, porque isso não lhe faltava, né? E sua inteligência para mostrar às pessoas o quanto o racismo que era praticado não fazia nenhum sentido e era, inclusive, muito ridículo. Quando ele se opunha ao cristianismo, ele chegava mesmo a citar que ele não poderia endossar uma religião onde o Messias e todos os anjos eram brancos e de olhos claros. Mas... foi quando ele resolveu desobedecer o governo dos Estados Unidos que ele ganhou ainda mais publicidade. E agora a gente está falando do exílio dele, tá? E da perda dos seus títulos conquistados dentro do ringue. O que eu estou falando aqui é que, vendo que ele estava engajado nesta luta pelos direitos civis, pessoas influentes do governo americano conseguiram mudar sua classificação junto às Forças Armadas e ele foi convocado para lutar onde, Igor? Onde que se lutava nos anos 60 nos Estados Unidos? Onde, né? Eu vou pedir para tu dizer onde.
Pois é, na guerra do Vietnã.
Pois é. Acontece que para Muhammad Ali não fazia nenhum sentido viajar 10 mil milhas para lutar contra pessoas que nunca lhe fizeram mal algum. Ele dizia que não iria pegar em armas para matar outras pessoas e ajudar a perpetuar a dominação de homem branco sobre as outras etnias. Ele ainda falava que os vietnamitas não o chamavam por palavras pejorativas, não o tratavam mal e nem o negavam direitos. Mas os americanos brancos do seu país, sim. Por isso, ele falou que o inimigo não estava no Sudeste Asiático. Estava ali mesmo, em cada esquina do país, que o pedia para morrer em seu nome. Bom, eu nem preciso dizer que isso foi uma polêmica do caramba, uma coisa gigantesca. Isso era considerado, inclusive, crime de deserção e a pena era de 5 anos de reclusão mais multa. Vários estados revogaram a licença dele para lutar e ele enfrentou uma luta nos tribunais, perdendo em primeira e segunda instância, sendo condenado a essa pena máxima, tá? 5 anos de reclusão mais multa. Ele, no entanto, não chegou a ser preso, já que os advogados recorreram na Suprema Corte. Mesmo assim, ele perdeu os títulos mundiais que tinha. Eu falo títulos no plural, gente, já que ao ganhar o cinturão, ele ganhou da Associação Mundial de Boxe e da Organização Mundial de Boxe, ou seja, ele unificou, né, esses títulos. É isso, Igor?
Exatamente, exatamente.
O seu passaporte, inclusive, ficou retido. Ele perdeu o passaporte, ele não podia viajar, não podia sair do país. Ele chegou mesmo a passar dificuldades financeiras e amigos precisavam ajudá-lo a fazer as compras no supermercado para poder manter a família dele, para ele poder comer, para ele poder continuar existindo, né? Vários aliados viraram as costas, incluindo a própria NOI. Lembra daquela Nation of Islam, né? Pois é, essa aí mesmo também acabou virando as costas, porque, cara, é complicado você ficar do lado do perdedor, né? Então vamos sair fora porque a coisa não tá dando certo. Que, inclusive, né, essa NOI suspendeu assim, como fez com... acabou dando uma suspensão para ele dentro daquela organização, assim como fez com o próprio Malcolm X, né? Que nessas alturas do campeonato já estava mortinho da Silva, tinha sido assassinado enquanto fazia um discurso. A oposição à guerra do Vietnã era grande no país, como a gente já viu lá no episódio sobre o movimento hippie, em outras passagens de outros episódios do TemaCast. Existia, assim, uma grande revolta da população contra a guerra do Vietnã. E a maioria dos jovens não acreditava nessa coisa, nessa guerra, né? Eles achavam que não tinha nada a ver com aquilo. Pô, pera um pouquinho, né? Mas ninguém tinha coragem de desertar, porque tinha uma pena, né? A gente acabou de falar disso. Então, quer dizer, o cara não concordava, mas acabava indo, porque senão ele ia ficar preso, ia ser preso, ia pagar multa, aquela coisa. Inclusive, o grupo Panteras Negras era um dos grandes opositores da guerra, porque achavam um absurdo mandar negros para o exterior morrer em nome de um governo que só atuava em favor dos brancos, porque esta era a realidade naquela época, tá? E foi neste ambiente que Muhammad Ali se colocou como porta-voz dessas pessoas e se negou a ir para a guerra. Quando perguntado se ele não temia ser preso, ele respondia que o povo dele já havia sido preso por séculos e ele não tinha medo disso e que não iria contra as suas crenças por causa de medo. Bom, isso fez com que ele ganhasse ainda mais a simpatia da geração da contracultura, que era a geração que estava explodindo nos anos 60, né? Que começou no final dos anos 50 e que entrou anos 60 dentro, que é essa coisa da contracultura. Com essa atitude, ele passou a ser um mito não apenas no esporte, mas também fora dele. No final, a Suprema Corte reverteu a acusação e ele obteve novamente a licença para voltar aos rings. Só que se passaram 4 anos e ele perdeu o período que poderia ter sido o seu auge no esporte. Então, o preço pessoal e profissional que ele pagou por manter-se fiel a seus princípios foi enorme. E é claro, né, cara, que dá um puta valor para ele como ser humano e como uma pessoa que acredita naquilo que ele acha que é correto, que é certo, e inclusive também eu tenho certeza que o Igor concorda com ele. Ele foi realmente um cara que teve uma atitude de herói nessa época, eu acho.
Oh my, I didn't know what it means to believe.
Oh my. Olha, é verdade, Francisco. Ele, enfim, perdeu, né, os melhor, a época, né, em termos de idade, que poderiam ter sido os melhores anos para ele do boxe, né? E apesar de todas as dificuldades, né, chegou a passar fome mesmo, ele usou esse período ali para se engajar ainda mais no ativismo pelos direitos civis, né? Ele fez vários discursos de universidades, incluindo Harvard, em Yale e outras, em escolas, em vários outros locais, né? Só que, claro, ele queria e precisava voltar a lutar, né? Era aquilo que ele gostava de fazer. E além de tentar reverter a perda da sua licença na justiça, né, o Ali também trabalhava nos bastidores, conversando com pessoas do meio, com jornalistas, enfim, tentando gerar também uma comoção pública a seu favor, né. Nesse momento, o campeão mundial era Joe Frazier, só que ninguém considerava o Joe Frazier campeão de fato, né, já que ele nunca tinha derrotado o Muhammad Ali, né. O Ali jogava com isso, tentava deslegitimar o título do Frazier, dizendo que Ali, era o verdadeiro campeão, o maior de todos os tempos, o mais veloz, o mais bonito e tal. E, enfim. E as pessoas acreditavam naquilo, né? Falavam,
principalmente o mais bonito, né? Que era uma coisa que ele insistia pra caramba.
É verdade. E as pessoas endossaram aquilo e falaram, não, enquanto o Frazier não vencer o Ali, né, se vencer algum dia, ele não vai ser o campeão. Ele não merece esse título, né, esse, o cinturão. E aí, por causa de todo esse trabalho nos bastidores, na mídia, com as pessoas, ele conseguiu uma licença para lutar na cidade de Atlanta, especificamente na cidade de Atlanta. E já tinha passado já quase 4 anos, né? E também isso aí graças a um trabalho ali do senador Leroy Johnson, né, da Georgia, que trabalhou nos bastidores para conseguir isso daí. Isso aconteceu em agosto de 1970. Em outubro daquele mesmo ano, ele voltou, depois de 4 anos, como a gente falou, e luta contra Jerry Querry, que era um dos top lutadores dos pesos pesados na época. E o Muhammad Ali, tem, mesmo ficando esse tempo todo fora dos rings, ele tem uma vitória arrasadora já no terceiro round e cala a boca de muita gente que falava que ele já estava, já deveria encerrar a carreira dele, que ele ficou muito tempo parado, que estava ficando velho, etc. Só que aí, pouco antes dessa luta, né, coisa de um mês antes, né, enfim, entre o período que ele conseguiu a licença, mas antes da luta, ele acabou conseguindo ter sua licença federal restabelecida e ele voltou a lutar em Nova York, no Madison Square Garden, menos de 2 meses depois dele vencer o Jerry Querry, né? E o oponente agora era Oscar Bonavena. Mas, ao contrário do que ele poderia imaginar, ele não teve uma vitória fácil, né? Como a luta anterior ainda era muito recente, ele mal teve tempo de se preparar. Muhammad Ali venceu apenas no 15º round, lembrando que nessa época as lutas elas tinham 15 rounds, e foi por nocaute técnico, né? Mesmo assim, né, por ter vencido 2 dos top contenders, né, dos pesos pesados, e por ser quem ele era, enfim, ter a história, a fama que ele tinha, ele acabou se qualificando para disputar novamente o cinturão.
Tô sentindo o cheiro de Ed, de Ali versus Frazier. Vamos ver daqui a pouco. Behind moving on. Lost again, lost again. One day I know. Pois é, Igor. Muhammad Ali e Joe Frazier lutaram no Madison Square Garden no dia 8 de março de 1971, naquela que ficou na época conhecida como a luta do século. Aliás, eu vou fazer um parênteses aqui. Já reparou, Igor, que toda luta de boxe entre os tops sempre tem esse título, a luta do século?
É verdade, é verdade. Mas essa foi a primeira que teve esse título. É verdade, acabaram usando muito isso depois.
Ah, todas as lutas do Mike Tyson foram lutas do século, mas vamos adiante. Mas é interessante citar isso. Bom, a repercussão dessa luta foi imensa. Ela seria transmitida para 35 países e havia quase 800 membros da imprensa dentro do ginásio para cobrir o evento. Então era um evento realmente grandioso. Ambos os lutadores não tinham derrotas em sua carreira profissional, que é uma coisa bem interessante de se citar. E ambos se diziam os legítimos campeões. Aí a luta já começou fora do ringue, né? Os egos, né, brigando. Olha só outra coisa. ambos eram negros, mas Ali, que sempre se colocou como campeão do povo, dizia que apenas homens brancos de terno e membros da Ku Klux Klan torciam por Fraser e que ele, Ali, era quem representava o povo do gueto de fato, né, e com direito. Muhammad Ali se preparou um centro de treinamento que ele montou em um sítio que comprou na Pensilvânia, e esse local era constantemente visitado por inúmeras celebridades e estava sempre aberto ao público. Ele acabou sempre treinando e morando nesse local até o final da sua carreira. Aliás, só para dizer assim, nesse sítio aí onde ele montou esse centro de treinamento, ia o Tom Jones, que é aquele cantor, né, que fez muito sucesso, não sei se está vivo ainda, o próprio Elvis Presley visitou ele, enfim, ia muita gente famosa. Sammy Davis Jr. ia lá, frequentava lá. Bom, vamos adiante.
Até essa os luta Beatles.
Foi... É mesmo? Eu não sabia
eles
disso.
Chegaram... Não nesse centro de treinamento, mas ele chegou a conhecer os Beatles. Eu não me recordo se eles foram lá, mas ele chegou a conhecer. Tem uma foto famosa dele com os Beatles, ele dando um nocaute neles, assim. Bem legal.
É, legal. Bom, essa luta foi bem intensa e nos primeiros rounds estava bastante equilibrada. Só que conforme a luta foi evoluindo, Fraser foi castigando cada vez mais o Ali, que até então nunca tinha apanhado tanto. Chegou num ponto que Muhammad Ali tinha perdido boa parte do seu poder de reação e acabou se deitando nas cordas e ficou ali recebendo os golpes do Joe Fraser na esperança de que esse ficasse cansado e ele pudesse reagir. Mas só que tem uma coisa, isso não aconteceu. Muhammad Ali até voltou a contra-atacar e conseguiu resistir até o final do último round, mas perdeu a luta na decisão dos juízes. Aquela foi a primeira derrota dele como profissional e um fato que acabou chocando profundamente o Muhammad Ali. Isso foi em 71. Antes da luta, Ali falava tão mal de Fraser, e provocava tanto, e naquele velho estilo dele, né, dizendo que ele era feio, que ele era estúpido, e Joe Fraser nunca perdoou o Muhammad Ali até o final da sua vida. É uma mágoa que ele levou pro túmulo. Em 72, ele lutou 6 vezes, vencendo todas as lutas. O que ele queria era a chance de uma revanche contra o Joe Fraser, para se tornar novamente campeão mundial. É bom lembrar que a gente acabou de falar que ele lutou contra o Joe Fraser, mas perdeu, né? Ele perdeu lá na votação do juiz. Só que em 1973, ele teve sua segunda derrota, só que dessa vez foi para um cara chamado Ken Norton. E nessa luta, ele chegou a quebrar o maxilar. Imagina só, cara. Levar uma porrada.
Apanhou bastante.
Deve ser terrível. Muhammad Ali chegou a pensar, inclusive, em, né, em aposentar a chuteira, não é o termo correto, aposentar as luvas, né? Deixar de lutar. Mas ele lutou depois mais uma vez contra o próprio Ken Norton e ganhou. Nesse período, o inesperado aconteceu, e a gente vai dizer agora, que o Fraser perdeu o cinturão para um tal, um lutador jovem, um tal, né? Um cara jovem ainda, que estava começando a ficar famoso. Hoje ele é bem famoso. Um tal de George Foreman.
Que nessa época só lutava boxe e não vendia grills, né?
Não vendia grills, exatamente. Aliás, eu tô começando a achar que nessa época ele já fazia grills e colocava o grill dentro da luva, né? Porque o cara era um mastodonte.
É, ele tinha uma mão bem pesada.
Não, ele era lento e quando ele pegasse, se ele acertasse, acabou. Não tinha, acabou a luta. Né? O cara, ele tinha um grill dentro da luva, tenho certeza. Bom, mas vamos lá adiante. Para saber quem lutaria contra Foreman pelo cinturão, né? Joe Fraser, que pediu uma revanche, aceitou lutar contra o Muhammad Ali em 28 de janeiro de 74. E novamente lá no Madison Square Garden. Ali começou a lutar melhor, mas a luta foi se equilibrando e no meio o Fraser chegou a dominar alguns assaltos. A luta terminou e a decisão foi novamente para os juízes, que deram a vitória por unanimidade, só que dessa vez para Muhammad Ali. Agora sim, agora ele estava pronto para disputar novamente o cinturão. E aí entra você, Igor.
Oi, Pois é, e olha, para essa nova tentativa de recuperar o cinturão, lembrando, né, que ele tinha sido campeão uma vez e ele queria recuperar o título depois que ele tinha ficado aquele tempo lá no exílio sem poder lutar, né? Então, para essa nova tentativa, ele se preparou ainda mais, preparou ainda melhor, né? E quem estava organizando e promovendo essa luta era um promotor de eventos, início de carreira, chamado, todo mundo conhece, né, o Don King, né?
Que, depois... que é aquele cara que levou um choque quando era jovem e ficou... o cabelo nunca mais voltou, né?
É, que depois ficou, enfim, ele chegou a ser empresário dos Jackson 5, foi empresário do Mike Tyson e de vários outros lutadores, enfim, o cara ficou muito
famoso. Mafioso do cacete, né? Vamos combinar.
É, sim. Mas um cara que, enfim, era um cara que acabou se tornando muito importante no boxe. Mas que aqui ele tava começando no boxe, né? E ele conheceu, inclusive, o Ali anos antes, quando ele convenceu o Muhammad Ali a fazer uma luta beneficente lá para um hospital em Cleveland. Mas enfim, muito até por pedidos do Don King, né, ficou decidido, e até também para dar visibilidade ao evento, que essa luta aconteceria fora dos Estados Unidos. Eram dois americanos, mas lutariam fora. Por serem dois lutadores negros, o Don King achou oportuno que eles fizessem um evento na África, mais precisamente no Zaire, né, o que ficou conhecido como o The Rumble in the Jungle, ou numa tradução assim meio livre minha, o Estrondo na Selva. O Don King gostava desses nomes assim.
Caramba, né?
Chamar. Puxa, se você pesquisar, se o ouvinte pesquisar, tem cartazes da luta, tá bem, bem bacana. Ali então, né, o Muhammad Ali continuou as provocações, né, que ele sempre fazia, e ele dizia que o George Foreman era tão lento, né, que ele acabou apelidando o George Foreman de a múmia, né. Ele falava, ah, ele não vai conseguir me acertar, que perguntava, né, ah, mas você não tem medo, né, do soco forte dele, né? Falou, ah, ele não vai conseguir me acertar porque não vai conseguir nem me ver, porque ele é muito lento, né? É a múmia. E ele ficava imitando, ah, a múmia vem pra cá, eu vou pra cá. A múmia vai pra lá, eu venho pro outro lado.
Ele era muito foda, né?
Ele era bem provocador.
Marrento pra caramba.
Muito, muito. Ele era um cara muito engraçado, ele tinha muito humor, assim. Então, ele fazia não pra humilhar o adversário, mas ele fazia pra... enfim, para abalar a autoestima do adversário e para provocar, porque ele era brincador, ele era zoeiro, né? Enfim, eles vão fazer essa luta no Zaire, né? Então toda a equipe dos dois lutadores, enfim, imprensa e tudo, chegou muitos dias antes da luta lá no Zaire, né? Para treinar e ficar promovendo o combate, para se prepararem, né? E só que antes mesmo de chegar lá, o Ali perguntou a algumas pessoas próximas, né? Olha, quem que é o maior inimigo do povo do Zaire lá? Quem que eles mais odeiam, né? Aí eles falaram, olha, eles odeiam branco, né? Ele falou, mas eu não posso usar isso daí, porque o George Foreman é negro também, né? A pele dele é até mais escura que a minha. Mas além dos brancos, quem mais? Ele falou, olha, eles detestam belgas. Aí ele falou, ah, então beleza. Aí ele espalhou lá um boato de que o George Foreman era belga. E aí o povo ficou odiando o George Foreman e torcendo pro Ali. Quando ele desceu do avião, em toda a estadia dele, quando ele fazia as corridas dele na rua e tal, as pessoas ficavam gritando, Ali Boumaie, Ali Boumaie, que na língua, no local, queria dizer Ali, mata ele. Então tava todo mundo do lado dele, é isso que ele queria, esse apoio popular e tal. Só que antes da luta, né, o Ali era tido, mais uma vez, como várias vezes na carreira dele, como um azarão, né? Enfim, a imprensa era quase unânime em dizer que ele estava já velho demais, que ele ia sair de lá destruído, que, enfim, ele não ia nem conseguir lutar mais depois daquela luta. Enfim, em resposta, o Ali falava, olha, não, eu me preparei muito, fiz até algumas coisas diferentes, né? Eu lutei com crocodilo e baleia, eu matei uma pedra, machuquei uma rocha, hospitalizei um tijolo, né? E eu tô tão mal, mas tão mal, mas tão perverso que até remédio passa mal. Então ele faz essas provocações e tal, né? E aí, só que dias antes da luta, o George Foreman sofreu um acidente de carro, mas coisa muito leve, muito boba. Teve alguns arranhõezinhos ali no supercílio e tal, mas enfim, não foi nada demais. Mas ele queria usar isso como desculpa para ir embora. Não porque ele tava com medo do Ali e tal, mas é porque ele tinha odiado o Zaire, não queria mais lutar, tava meio pé da vida com as provocações e tava a fim de ir embora. E o Don King, né, tava desesperado, porque teve muita grana investida ali, toda a imprensa, a divulgação imensa. Ele chegou pro Ali e falou, olha, a gente tem que fazer alguma coisa para evitar que o George Foreman vá embora. Tem história que diz até que eles confiscaram o passaporte do George Foreman, mas não há uma certeza sobre isso. O que é fato mesmo é que o Muhammad Ali foi à imprensa e falou que o George Foreman estava pensando em fugir e que as pessoas do Zaire não poderiam deixar isso acontecer, que seria um desrespeito, que o George Foreman era um covarde, precisava lutar, que as pessoas tinham que fazer campana na frente do hotel que ele estava e tal. Fez aquele fuzuê. E, enfim, o George Foreman não teve alternativa a não ser ficar. Eles acabaram mudando a data da luta, né, para que ele tivesse um tempo maior de se recuperar do acidente. E a luta acabou acontecendo mesmo no dia 30 de outubro de 1974. E lembra que o ouvinte, né, que nas duas últimas lutas do Muhammad Ali, né, contra o Ken Norton e o John Frazier, ele venceu com muita dificuldade, sendo que ele já perdeu para os dois, né, ele tinha perdido para os dois já. Já o George Foreman venceu desses dois, né, tanto o Norton quanto o Frazier, com muita facilidade, arrasador, né, enfim, nos primeiros assaltos. Então todo mundo achava que antes do terceiro assalto o combate já seria definido, né? Só que, enfim, a história vai ensinar que se você duvida do Muhammad Ali, você vai quebrar a cara, né? Apesar de ter um dos socos mais fortes da história do boxe, como a gente falou, né, o George Foreman era bem mais lento que o Muhammad Ali. É, o Ali provocou muito o George Foreman durante a luta, fez um estilo de luta muito parecido com o que fazia depois o Anderson Silva, né? Dançava na frente e ficava falando besteira, né? E ficava se movimentando muito, fugindo dos golpes do George Foreman, com a estratégia nítida e clara de cansar o adversário, né? E aí nos rounds final, né, o George Foreman acertou uma sequência pesada de golpes, achando que já ia derrubar o Ali, que ia resolver. Só que nisso ele acabou se cansando bastante, né? E no final, ele achando que o Ali ia cair, o Ali chegou e ainda sussurrou no ouvido dele no final do assalto, assim: e aí, isso é tudo que você consegue fazer? E até numas... umas entrevistas depois, do George Foreman falando assim, falou, ele falou isso pra mim, e realmente era tudo que eu conseguia fazer, e eu fiquei impressionado que ele continuou a lutar. E aí, enfim, a estratégia do Muhammad Ali foi dando certo, o George Foreman foi cansando, e aí, enfim, o Muhammad Ali parou de esquivar, e aí ele foi com tudo pra cima, foi avassalador, e enfim, acabou arrebentando e vencendo aquele gigante. Foi Davi contra Golias, por nocaute no oitavo round, deixou o mundo inteiro boquiaberto e conquistou pela segunda vez o cinturão de campeão dos pesos pesados.
Depois desta luta, Ali defendeu o título mais 3 vezes, vencendo todas essas vezes, tá? Depois disso, ele concordou em dar uma, vamos dizer assim, uma revanche, uma chance, né, ao Joe Frazier, o que seria a terceira luta entre os dois. A luta aconteceu na capital das Filipinas, em 1 de outubro de 1975, e ficou conhecida como The Trilha in Manila, ou A Trilha em Manila. Ali começou a lutar mais agressivo e atacando bastante, mas ele logo começou a cansar e acabou adotando a estratégia de ficar, tipo, nas cordas, né? Receber as pancadas e, evidentemente, tentar cansar o adversário. No 12º round, Frazier começou a se cansar, né, como ele esperava, e Ali voltou ao ataque, bem descansadinho, né? Concentrando os golpes na cabeça do adversário, chegando a promover um corte no supercílio direito, que deixou a visão de Frazier comprometida. Bom, Frazier estava sendo duramente castigado por Ali, até que no 14º round, seu treinador fez o quê? Jogou a toalha, por saber que ele, a partir dali, só iria apanhar cada vez mais, e também porque ficou com muito medo de que esse monte de, essa saraivada de pancadas na cabeça pudesse vir a causar algum tipo de dano na saúde, né? Algum dano mais grave. Muhammad Ali vencia a luta contra Frazier, aquele que ele considerou seu maior adversário e que era, de acordo com o próprio Ali, o segundo maior lutador de todos os tempos. Claro que Ali se colocava como o maior de todos, sempre, né? Agora, não era mais o inglês que era o segundo, agora era o Joe Frazier, né? Mas, em todo caso, ele sempre era o primeiro. Muhammad Ali manteve o cinturão até 1978, apesar da idade e dos sintomas da doença de Parkinson, que começava a aparecer. Foi em 78, com quase 36 anos de idade, que ele perdeu para Leon Spinks. Mesmo assim, foram lutas duras levadas até o último round e venceu por decisão dividida dos juízes. E olha que o cara, né, o Muhammad Ali já estava velho para o esporte, né, e já tinha lá a doença, né, a doença de Parkinson. Esta foi apenas a 8ª luta de Spinks, que se tornou o lutador a conseguir mais rapidamente o título mundial.
Pois é, Francisco, mas você sabe que depois da luta com o Frazier, na terceira luta entre os dois, em 75, ele defendeu o título mais algumas vezes, como você falou, e ele fez também várias lutas pelo mundo, muitas delas apenas de exibição para promover diversas obras de caridade, arrecadação de dinheiro, islamismo, no caso dos negros, etc. E numa dessas lutas, ele acabou lutando pela terceira vez contra Ken Norton, lembrando que ele perdeu a primeira luta pro Ken Norton, depois ele venceu, e aí acabou lutando uma terceira vez, né? E venceu também na terceira vez. Só que depois de tantas lutas, o corpo dele começava a sentir já os efeitos, né? Ele já estava com os rins comprometidos, começou a apresentar, conforme você falou, os sintomas, que depois evoluíram para a doença de Parkinson, enfim. E aí o seu médico, né, já de longa data, o Ferdi Pacheco, recomendou que ele se aposentasse. E falou muito isso, né? Chegou a falar para o Muhammad Ali, chegou a falar para a família dele, para a comissão atlética, enfim, ele tentou de todas as formas, falou que era loucura ele continuar, que ele poderia morrer no ringue, né? Mas todos o ignoraram e o médico acabou falando: olha, ninguém me escuta, eu vou pedir demissão, e se demitiu, né? E antes, só que antes de perder o título, né, ele acabou saindo de vez da NOI, né, e se converteu ao islamismo sunita, né, como havia feito o amigo Malcolm X antes de morrer. Nesse ponto, ele passou a treinar bem menos do que antes e se dedicou mais às causas humanitárias e religiosas, né? E, enfim, a consequência disso a gente conhece, né? Ele acabou perdendo pro Leon Spinks, né? Só que depois de perder pro Leon Spinks, ele acabou marcando uma revanche e Muhammad Ali venceu, recuperando o cinturão e se tornando o único lutador a ganhar o cinturão 3 vezes. Logo depois dessa luta, né, que ele conquistou o cinturão pela terceira vez, ele acabou anunciando a aposentadoria dele. Só que, em 1980, ele anunciou que voltaria porque ele estava precisando de grana. Quer dizer, ele não falou que estava precisando de grana, mas todo mundo sabia que o motivo era esse, né? E a família, dessa vez, a família dele falou que era loucura, né, ele tentar, porque ele realmente já estava doente e velho. Mas ele tinha, além de precisar de dinheiro, tinha esse sonho de conquistar o cinturão pela quarta vez, sendo que ele não perdeu o terceiro cinturão, que fique claro, né? Ele ganhou o cinturão e se aposentou logo em seguida, e aí tiveram que fazer outras lutas para decidir quem ficaria com o cinturão após ele. O oponente, né, era Larry Holmes, que era o atual vencedor, só que o Larry Holmes não queria lutar, porque ele sabia que seria covardia, ele era bem mais jovem, enfim, ele lutaria contra um homem já velho pro esporte, obviamente, e que já estava doente, né, e era o herói, né, o Larry Holmes tinha o Muhammad Ali como herói, não queria lutar, mas a luta acabou acontecendo, e no 11º assalto, o técnico do Muhammad Ali acabou jogando a toalha, ele apanhou bastante, ele estava mais lento do que todo mundo conhecia, dizem que foi uma luta até, assim, difícil de se ver, né, o Sylvester Stallone, né, que até estava lá, disse que parecia que era ver uma pessoa morta lutando, assim, porque ele realmente, enfim, já tinha passado da época, né, e foi a única luta que ele perdeu por nocaute. Ele perdeu pro nocaute técnico, é o único luta da carreira dele, né, porque o técnico jogou a toalha, né. E chegava aí, né, ao fim, a brilhantíssima carreira do homem que inspirou a criação do personagem Rocky Balboa. O Stallone nunca escondeu isso de ninguém. Inclusive, eu acho que o ouvinte deve ter percebido, né, várias passagens da vida dele lembram passagens de filmes, né, do Rocky, né, de todos os filmes da franquia, né. Enfim, chegou ao fim a carreira dele, né, um lutador que venceu 56 de suas 61 lutas e foi maior fora do esporte até do que nos rings.
Exato, agora a gente vai falar no próximo bloco a respeito da sua fase após a aposentadoria. Mayor hides the crime rates, councilwoman hesitates, public gets irate, but forgets to vote days. Os sintomas da doença de Parkinson, conforme falamos, começaram a surgir ainda nos anos 70, mas foi apenas em 84 que ele foi oficialmente diagnosticado. Provavelmente ele contraiu a doença pela quantidade de porradas que ele recebeu na cabeça, que durante toda a sua carreira, né, dentro dos rings. Depois da sua aposentadoria, ele passou a viajar pelo mundo defendendo os direitos civis da comunidade negra e outras minorias, chegando até a receber uma cidadania honorária em Bangladesh. Ele foi também um grande defensor dos direitos dos muçulmanos, chegando a viajar a Israel em 1985 para negociar a libertação de palestinos presos. Ele ajudou a pessoas com fome na África, fez campanha de caridade na Índia e foi até mesmo ao Iraque negociar a libertação de reféns americanos junto ao Saddam Hussein em 1990, pouco antes da Primeira Guerra do golfe. Depois, ele e o Michael J. Fox, que também tem Parkinson, trabalharam juntos para arrecadar fundos para as pesquisas pela cura da doença e viajou ao Afeganistão como emissário de paz da ONU. Bom, a partir de 2012, a doença foi piorando e as aparições públicas do Muhammad Ali se tornaram cada vez mais raras. Foi então que no dia 13 de junho de 2016, aos 74 anos de idade, Muhammad Ali morre devido a complicações respiratórias e deixou o mundo muito triste pela perda de um dos seus maiores atletas e de uma das pessoas mais influentes e mais dignas que existiu no século XX.
Pois é, enfim, eu sei que é meio clichê a gente falar isso, né, mas enfim, o corpo dele morreu, mas um legado permanece vivo, né? Ele venceu todos os grandes nomes da categoria peso pesado de sua época e dizem que se ele não tivesse ficado em possibilidade de lutar por 4 anos, né, os 4 melhores anos, ele teria tido uma carreira ainda mais impressionante. Além disso, ele gostava muito de provocar seus adversários jornalistas usando rimas, improvisos, e por isso é considerado um dos precursores do rap. Até nisso aí, hein?
Olha isso, né?
Pois é. Ele revolucionou o esporte e ajudou também a mudar o mundo. Ele foi escolhido como uma das mais importantes personalidades do século XX pela revista Times e ganhou 2 medalhas presidenciais de 2 presidentes diferentes, um democrata, Bill Clinton, e de um republicano, George W. Bush. Ele cativava as pessoas e serviu de exemplo para muitos. Ele foi fundamental na luta contra a Guerra do Vietnã, na luta pelos direitos civis dos negros e contra o racismo. Ele foi o primeiro boxeador a discursar em público e uma das mais importantes vozes de sua época. Ele foi maior que o esporte, ele foi maior que o seu tempo, ele foi maior que a vida. Ele foi Muhammad Ali. Mama, papa, stop, treasure what you got. Soon you may be caught without it.
Claro que a gente não falou tudo, a gente sempre fala isso, né? Mas a gente não falou tudo a respeito do Muhammad Ali. Não falamos mesmo. A gente não falou do pai extremamente amoroso que ele foi. Para vocês terem uma ideia aqui de improviso, o Muhammad Ali, ele gravava todas as ligações telefônicas que ele fazia para os filhos e deixou isso como um tipo de herança. Inclusive ele dizia assim, no futuro vocês vão ouvir essas fitas e vai ser muito legal para vocês poderem reviver nessas conversas. Ele era um cara que tinha uma paixão desenfreada pela família, né? Não só pelos filhos, mas pela toda a família dele, irmãos, pais, enfim. Muito orgulhoso das suas origens.
Casou-se várias vezes, né?
Muito, 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 muito. E também passou o rodo em muita menininha, né?
Sim. Inclusive no Zaire, quando ele estava lá no Zaire, a mulher dele teve que voltar para os Estados Unidos porque a filha estava doente. Nesse período que ela estava fora, ele já arrumou outra e se separou ali, né?
Exato.
Mas só explicando para o ouvinte, tem várias coisas da vida pessoal dele, só que por uma questão de tempo, né, até porque a leitura de e-mail nesse episódio vai estar um pouquinho maior, a gente teve que fazer uma decisão que é muito difícil, né, de tirar isso, tirar aquilo, então a gente preferiu cortar as partes da vida pessoal dele. Enfim, a gente aqui, apesar de a vida pessoal fazer parte do ser humano, a gente preferiu, na hora de escolher, né, deixar a vida pessoal e falar mais do mito, enfim, do atleta e do ativista Muhammad Ali.
Exatamente, então fica aqui a nossa homenagem a Muhammad Ali, de coração, né, do TemaCast, por esse cara que foi tão importante. Agora, Igor, a gente vai pro nosso blocozinho de jabá e eu vou te convidar para você falar a respeito daquele livro que você fez a respeito de boxeadores. Opa, acho que não. Não, fala o que tu quiser, vamos lá.
Pois é, e só deixando claro mais uma vez pro ouvinte ficar conosco até a leitura de e-mails, que a gente vai comentar aí de como você, ouvinte, pode vir aqui gravar com a gente. Hoje, especificamente, eu vou falar, né, já que a gente está falando de Muhammad Ali, eu vou falar do meu primeiro livro publicado, chama-se O Dia em que Deus Chorou, e é um livro, um romance filosófico, né, ele se passa na Idade Moderna, na França e tal, e é um livro onde você tem basicamente 2 personagens principais em que eles têm esse conflito de ideias e eles são colocados por situações específicas juntos nesse mesmo local, e é um livro muito bacana, um livro que eu tive que escrever inclusive 2 vezes, escrevi uma vez e o original foi perdido por um amigo meu, eu tive que escrever de novo. Um livro que eu tenho muito orgulho, muito bacana, e recomendo que vocês deem uma olhada, chama-se O Dia em que Deus Chorou. Você pode encontrar informações sobre esse livro e outros lá no meu site, no igoralcantara.com. www.cinemascope.com.br. E eu vou deixar aqui duas recomendações aqui, que é, eu já citei o filme Ali, né, com o Will Smith, e o documentário I Am Ali, conta também sobre a vida dele. Ambos foram feitos antes da morte dele, até porque ele acabou de morrer, não daria tempo de fazer nenhum material depois, mas são muito bons, ajudaram a gente aqui na pesquisa para esse episódio, e recomendamos essas obras.
Exato, inclusive esse documentário I Am Ali está na Netflix, para quem tem, que eu acho que a maioria deve ter. Então não deixe de ver esse documentário. E Igor, a gente vai para onde agora, querido?
Bom, agora a gente vai conversar com os nossos ouvintes na leitura de e-mails e comentários.
Então tá, vou deixar um abraço pra você, um abraço pra todos que estão nos ouvindo e até o próximo episódio. Bye, bye.
E-mail. Comentários.
Wait a minute, Mr. Postman.
Mas Igor, estamos aqui no nosso bloco da leitura de e-mails e comentários, e vamos de cara falar a respeito de como que os nossos ouvintes poderiam participar aqui da nossa leitura de e-mails e comentários. Como é que funciona a coisa? Explica pra nós.
Então, a gente resolveu abrir um espaço para os ouvintes virem aqui gravar conosco a leitura de e-mails e comentários. A gente vai começar a fazer isso, não necessariamente todo episódio, mas a gente vai fazer isso no próximo episódio. Então, para isso, os ouvintes têm que entrar lá no nosso grupo do Facebook, no Saiba Mais. Tem o link no post desse episódio, você entra lá no temacast.com.br, aí você vai entrar no post desse episódio, você vai ver lá o link para o nosso grupo, se você não for parte ainda. Você vai entrar nesse grupo, vai ter uma enquete que a gente colocou, perguntando se os ouvintes querem participar da leitura de e-mails, você vai votar lá, se você quiser, obviamente, no sim. E das pessoas que votaram no sim, nós vamos fazer um sorteio e vamos escolher a pessoa que vai gravar conosco. Existem algumas exigências, mas só por uma questão de a gente conseguir viabilizar a gravação, que é, por exemplo, a pessoa precisa ter um fone e microfone, e a pessoa precisa ter uma boa qualidade de internet e estar num local silencioso, né? E os ouvintes sabem como a gente preza pela qualidade do áudio e das gravações, além do conteúdo. Então, se você quiser vir aqui conosco, gravar uma leitura de e-mails e comentários, bater um papo com a gente, você entra lá no Saiba Mais, responde lá a enquete e torça para ser sorteado. Depois a gente vai fazer outras promoções como essa para outras leituras de e-mails de outros episódios. Não é isso aí, Francisco?
Exatamente. Mas escuta aí, Igor, por falar em tema cast, por falar em audiência, por falar em ouvintes, tu poderia me dizer como é que está o TemaCast no que diz respeito ao alcance de audiência pelo mundo afora, Igor?
Então, o TemaCast ele é ouvido em 89 países, né? E só nos Estados Unidos, dos 50 estados, nós somos ouvidos em 42 desses. E é claro, né, a gente sabe que o Novo México ele é uma ilha, né, de onde a gente não tem ouvintes. Né, e, aliás, a gente tem até uma nova ilha de não audiência, que é a West Virginia também, é a Virgínia Ocidental, que também não tem nenhum ouvinte do TemaCast. A gente tem ouvintes em 42 estados, é mais estados até do que eu conheço aqui, 89 países, então é muito bacana. A gente queria muito agradecer a todos vocês.
Inclusive, Igor, a gente sabe que, segundo você mesmo falou, lá no Novo México o pessoal não escuta, talvez nem não só o TemaCast, não deve escutar outros podcasts, porque o pessoal está muito preocupado com a metanfetamina, mas na West Virginia, qual seria o motivo?
Não sei, talvez eles tenham ficado chateados com a gente por causa do episódio da Guerra Civil, a gente não falou mal deles, né? A gente só comentou que eles foram criados a partir da Guerra Civil, mas enfim, não sei, né?
Exatamente. Inclusive, Igor, no episódio a gente acabou falando de várias coisas do Muhammad Ali, mas a gente não citou uma das frases mais famosas dele, que é onde ele dizia o seguinte, que ele flutuava como uma borboleta e picava como uma abelha. A gente vai botar, inclusive, o áudio dele, né, falando isso. Vamos botar, cara?
Vamos lá.
Então vamos ouvir.
You know, I guess
that's the way I like it. That makes me rumble. Don't you rumble? Float like a butterfly and sting like a bee. Ah, rumble, young man, rumble. Hey!
That's what
we're
gonna do. We're gonna rumble.
Listen up.
Though it hurt me so.
É isso daí. O cara voava que nem uma borboleta, né? Ou flutuava feito uma borboleta, mas na hora de picar, ele picava como uma abelha. Mas, Igor, lembra da iTunes Store?
Pois é.
Sabe que a gente teve aí algumas pessoas que acabaram fazendo um comentário nos avaliando com 5 estrelas? Eu vou dizer pra você quem foi. Foi o Madeira Diego, que disse o seguinte, avaliou a gente com 5 estrelas e disse o seguinte: excelente, podcast na medida para quem quer saber um pouquinho mais sobre as coisas. E também comentou lá e deu 5 estrelinhas pra gente a Carla Michele Braga, que é lá do Rio de Janeiro, que tá sempre em contato com a gente, é uma grande ouvinte, tá sempre fazendo contato e dando retorno pra gente, que disse o seguinte: meu podcast favorito, eles falam com tranquilidade, são ponderados, são queridos com os ouvintes, respondem nossos e-mails, anotam nossas sugestões. Como não amar, né? Nunca mostram um só lado, sempre mostram que tudo tem dois lados e mostram até mesmo a opinião de quem diverge deles. Não perco um episódio sequer. Parabéns pelo excelente trabalho, amo e recomendo. E olha só, Igor, e os ouvintes que comentaram nos episódios, é bom a gente citar que no último episódio a gente não fez leitura de comentários de e-mails, então esse bloco vai estar um pouquinho mais compridinho, né? Mas os ouvintes que comentaram nos episódios, não tanto faz se foi o último, se foi o primeiro lá, o piloto, mas os comentários foram, começa você, vamos ver.
Pois é, foi no episódio da British Invasion, comentou o Leonardo Persan, ele disse o seguinte: simplesmente maravilhoso. Às vezes me sinto como se tivesse nascido na época errada, gosto mais de bandas da Southern Rock, apesar de não conhecer a história de nenhuma, mas em primeiro lugar ainda fica o rock nacional 70, dos anos 70 e 80. Por bandas assim eu tenho que aprender inglês. Muito ansioso para escutar os casts dos Beatles. PS, esse cast não era para ter falado muito dos Beatles?
Não, Leonardo, não era para falar muito do cast dos Beatles, porque depois a gente fez um cast exclusivo dos Beatles com 3 episódios, por isso que a gente não foi muito fundo, né, Igor?
Foi, exatamente. E depois a gente até respondeu isso aí para ele, né, que não, tem 3 episódios dos Beatles, né, não seja por falta disso, né. E só deixando aqui claro, eu era para comentar no início, eu esqueci, eu realmente tive um problema ali de agenda de ordem pessoal e na última hora eu deixei o Francisco na mão e a gente não teve a leitura de meus comentários, então eu peço, eu já tinha pedido desculpas pro Francisco, eu peço agora desculpas pros nossos ouvintes e tal, enfim, a gente sempre tenta evitar que essas coisas aconteçam, mas imprevistos acontecem e como a gente grava a leitura de meus episódios muito em cima da data, porque a gente quer pegar o máximo de comentários possíveis, então quando acontece um imprevisto é muito difícil a gente conseguir reagendar, então fica aqui o meu pedido de desculpas para os nossos ouvintes. Mas quem mais comentou aí, Francisco?
Comentou no episódio da Guerra Civil Americana o Zé Autarca de Filha. Ele disse o seguinte: bom podcast, faz tempo que eu não ouvia, me afastei do mundo dos podcasts por alguns meses. Bom saber que vocês continuam mantendo a qualidade excepcional dos episódios. E, cara, a gente agradece você por ter nos dado retorno e não fica muito tempo longe da gente não, tá? Você é importante, tanto quanto todos os nossos ouvintes. E podcast é uma coisa 10, cara. Não perca, tá?
Verdade. E olha, nesse mesmo episódio da Guerra Civil Americana, comentou um outro ouvinte nosso que sempre manda e-mails e comentários pra gente, foi o Augusto Ganzer, e ele disse o seguinte: uma coisa que eu notei é que nos últimos 3 episódios vocês se mantiveram muito no século XIX. De todas as guerras que passaram pelo século XIX, na América inteira, a Guerra de Secessão e a Guerra do Paraguai foram as mais sangrentas e famosas da história do continente. Vejam como aconteceram na mesma década, uma seguida da outra na linha do tempo. E ambos os conflitos tocam na questão da escravidão. Claro que os motivos e as consequências foram totalmente diferentes. Não dá para comparar isso. Mas dentre tantos temas já esperados, pelo que eu percebi, o tema cast sobre a Guerra do Paraguai é o mais pedido e aguardado. Até fiquei surpreso por falarem sobre a Guerra Civil Americana antes da independência das 13 colônias. Informações sobre a Ku Klux Klan e o termo Yankee foram muito interessantes. Enfim, bom trabalho.
Muito obrigado, Augusto, pelo teu comentário, né? E tu falou aí a respeito da Guerra do Paraguai, que realmente é um episódio que a gente está, vamos dizer assim, protelando bastante, porque a gente quer fazer uma coisa mais completa possível, e a nossa pauta já está, acho que com umas 60 páginas. Provavelmente vai ser um cast que a gente vai dividir em duas, talvez até três partes. Vamos ter um convidado que está inclusive nos ajudando na pauta, queremos dizer quem é, surpresa, mas muito bacana aí o teu comentário, cara. Obrigado mesmo, um abração pra você, Augusto.
Isso, e a gente só não gravou ainda porque a gente quer fazer o melhor possível, e também porque a gente está com um problema que, se a gente for fazer a pauta como ela está, vai ficar em 5 episódios. Então,
exatamente.
E está sendo muito difícil decidir o como resumir, o que partes cortar, etc. Só por isso que a gente ainda não gravou. Mas é uma pauta que já está sendo trabalhada, já tem, enfim, começou no ano passado, para vocês terem uma ideia.
Eu acho que já deve estar aí pelo menos uns 7 meses essa pauta, viu?
Sim, sim.
Pelo menos,
exatamente.
É. Bom, Igor, também comentou no episódio sobre a Guerra Civil Americana o João Ferreira, e ele disse o seguinte: muito bom, educativo e divertido. Sou fã do TemaCast desde o episódio passado. Primeiro que eu assisti. Venho agradecer pelo trabalho impressionante. E nós que agradecemos por você tendo ouvido apenas 2 episódios, né? Vir nos dar aqui um retorno. Pra gente é muito bacana ter o retorno dos ouvintes. Um grande abraço pra você, João. Valeu mesmo. E você, Igor, o que tu tem mais aí a respeito da Guerra Civil?
Então, de novo na Guerra Civil, a gente tem também um comentário do Malforé, lá do blog Distinctive Blues. E ele falou: uia, até aparecia nos comentários. Caras, estou gostando do podcast cada vez mais. Parece até que vocês adivinham meus temas favoritos. Dessa vez não tem comentário gigante, mas este é um episódio daqueles que vale a pena ouvir mais de uma vez. Se eu tivesse exercido a profissão de professor, com certeza usaria o TemaCast em sala de aula centenas de vezes. Este episódio é especialmente útil nos estudos do blues. Vou compartilhar por aí. Abração a vocês.
Ô, Malforé, cara, inclusive, Igor, o Malforé é um cara, bicho, e toda vez que ele comenta, não só no TemaCast, porque eu sigo ele pelo Discos, né, ele sempre faz comentários, assim, muito legais. É um cara que se envolve bastante com o conteúdo que a gente disponibiliza, e é bem, bem legal receber retorno dele. Um abração pra você, cara, e muito sucesso aí com a tua banda, tá, de Distinctive Blues. E com o teu blog também. Um abração pra você. E olha só, também na Guerra Civil, comentou um cara que é velho, um cara super velho, né? Bom, se eu falar super velho, acho que não precisa nem falar o nome, mas eu vou falar. Um tal de Nerdandertal, que escreveu o seguinte: mais um ótimo TemaCast. A Guerra Civil Americana foi uma das mais estúpidas da história. Apesar que toda guerra é estúpida. Essa chegou ao ponto de irmãos, parentes, conterrâneos se matarem por uma causa que, diplomaticamente, poderia ser resolvida. Ilustrando um pouco mais o que a Priscila Guerreiro mencionou, foto de um kit médico usado na época para cirurgias de emergência. Abraço a todos. É claro aqui que o Nelson está se referindo, ele fez um comentário no site, ele está se referindo a um comentário que a Priscila Guerreiro fez e está disponibilizando para a gente lá fotos de kits, dos kits médicos usados na época da guerra da civil americana, que é claro que você só vai poder ver as fotos se você for no site, for no episódio do Guerra Civil, para poder apreciar as fotos e também ver o que foi que a Priscila falou aqui, ao qual ele se refere. Não é isso, Igor?
Exatamente. Falando na Priscila, né, ela mandou ela fez um comentário também nesse mesmo episódio da Guerra Civil. Ela falou o seguinte: estou ouvindo novamente com a minha mãe. Muito bom esse episódio. Como dica, deixo o documentário do H2 sobre Guerra Civil. Chama-se Guerra Civil em Cores, onde pegaram fotos da época e colorizaram. É muito bom. Nesse período, a medicina teve um incremento no ramo das amputações e cirurgias de reconstrução. Fica como curiosidade. Abraços.
Abraço pra você também, Pris Guerreiro. Não é guerreiro, hein? É guerreiro.
É, eu sempre vou errar.
Tá certo. E teve mais gente que comentou, mas, gente, a gente tá acumulando leitura de comentários e e-mails de 2 episódios. Então, esses foram alguns episódios que a gente selecionou, mas teve muito mais gente que comentou, tá, em outros episódios. Por exemplo, no episódio da Belle Époque, comentou o Christian Cardoso, o Roberto Henrique Volter ou Walter, a Gabriele Tchá. No episódio do Movimento Hip, comentou o Carlos Roberto Carvalho. No episódio do Oswaldo Cruz, o Augusto Ganzer, que a gente acabou de ler um comentário dele. No episódio do Barão de Mauá, comentou o Wellington Santos Silva. No episódio do The Doors, comentou várias pessoas: o Paulo Fernando, a Patrícia Giovanelli, o Felipe Oliveira, o Augusto Ganzer de novo, o Luciano também lá, que a gente já falou no comentário dele lá do blog de escalada.com, e o Mega Mendigo. No episódio sobre o sal, que me parece, até onde me lembro, é um dos episódios que você mais gosta do Tema Cast, antes de participar do Tema Cast, não é isso?
Exatamente.
Comentou o OA Niel Quantos. Gente, e eu recomendo que vocês dêem uma chegadinha no site e leiam todos os comentários, porque todos eles são muito bons, são muito legais, não percam, tá? E então é só ir lá ver aquilo que a gente acabou de falar, os episódios, e dar uma lidinha, dar a sua opinião também. Igor, vamos para a leitura de e-mails, cara?
Vamos lá, e eu vou começar aqui com o e-mail do Juliano Emmerich. Olá, pessoal. Acabei de ouvir agora o episódio 42 e ficou show de bola. Vocês poderiam ganhar muito dinheiro vendendo os episódios do TemaCast para estudantes que estão se preparando para o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, né? Pois ouvi-los aumenta as chances de gabaritar a prova de história. Igor, fiquei surpreso em saber que apenas 30% dos fazendeiros dos Estados do Sul usavam mão de obra escrava nas lavouras, pois o ensino médio, quando a professora explicava a Guerra Civil Americana, deixava bem claro que o sul inteiro era escravista. Também, após ouvir o episódio, fiquei com a impressão de que durante a guerra, os pequenos produtores dos estados do sul estavam lutando mais por uma questão territorial, enquanto os grandes fazendeiros lutavam para manter suas riquezas e a base da escravidão. Estou errado quanto a essa impressão? Por último, vou fazer uma espécie de desabafo. Pessoal, principalmente nesses últimos meses, volta e meia ouço alguém dizer que o Brasil precisaria de uma guerra civil para entrar nos eixos. E fico impressionado com o quanto as pessoas gostam de sangue. Não sei qual o posicionamento de vocês, mas eu discordo plenamente dessa ideia. Muitas pessoas criam uma imagem romântica das guerras e esquecem que durante esses períodos as pessoas morrem destroçadas, as mulheres são estupradas, as crianças ficam jogadas nas ruas. Parece claro, pelo menos para mim, que se guerras representam progresso, então atualmente deveríamos estar vivendo o esplendor da humanidade. Acredito que podemos ser mais inteligentes e procurarmos sempre um meio pacífico para solucionar conflitos, mesmo que seja bastante complicado. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Igor. Igor, você que reside nos Estados Unidos, conseguiria responder como funciona a fiscalização no que diz respeito aos casamentos forçados por aí? Imagino que essa fiscalização seja bastante complicada, sendo que a própria companheira submete-se a essa situação em troca de adquirir a nacionalidade americana. Essa dúvida surgiu após ouvir o episódio sobre a escravidão, que aliás ficou muito bom. Pessoal, desculpa pelo e-mail enorme, mas também eu não incomodar vocês a dois episódios. Valeu, abraços.
E aí, o que tu acha?
Olha, ele comentou algumas coisas aqui e tal, ele deixou aqui três pontos aqui, deixa eu comentar então brevemente sobre a questão específica do episódio, né, a diferença das motivações dos grandes fazendeiros do sul para os pequenos produtores. Essa guerra, a motivação principal foi dos grandes fazendeiros do sul, que eles queriam manter realmente a base da escravidão e o lucro deles, né? Os pequenos produtores, eles se engajaram menos na guerra civil, apesar de se engajar e tal, e eles foram mais uma massa de manobra do que realmente ter suas próprias razões e seus motivos. A história que se contava que eles realmente queriam manter os seus territórios, manter as suas fazendas, mas porque foi dito a eles que eles perderiam as suas propriedades, mas não é o que iria acontecer. Então eles foram mais usados como massa de manobra mesmo. E falando dessa questão do Brasil ter uma guerra civil e tal, eu sou sempre a favor de uma solução pacífica. Essa questão de que a guerra traz progresso, a palavra progresso, há um debate aí filosófico para definir o progresso, né? Se a gente pensar em tecnologia, pode ser, mas existem o custo de vidas humanas muito grande, aí você tem que ver até que ponto vale a pena isso daí.
Bom, Igor, eu vou dizer a minha opinião. Na minha opinião, cara, nada justifica uma guerra, entendeu? A guerra, na verdade, só interessa para quem fabrica armas e para quem está querendo estabelecer algum critério, tentando permanecer numa situação, ou seja, permanecer no poder. E que, claro, essas pessoas não vão lá para frente para serem mortas, né?
Não, não. Ele fica numa sala.
Aliás, essa coisa que ele citou, eu já dei resposta em vários posts que eu vi. Teve um cara que, inclusive, falou assim: ah, passou da hora do Brasil ter uma guerra, não sei o quê. Eu pergunto, e o cidadão, tu que falou isso, tu tá disposto a estar lá, vai ser o primeiro da fila para levar um tiro na testa?
Então, essa pessoa provavelmente fez de tudo para poder escapar do alistamento, né? Enfim.
Exato. Então é assim, ó. Pelo menos da minha parte, eu acho que o Igor também, não somos a favor. Não achamos que uma guerra civil possa trazer algum tipo de progresso ou resolver os problemas do Brasil. Não hoje, no século XXI. É bom a gente citar que, de repente, em outras eras passadas, não tivesse nem sequer outra opção, né? Só a guerra mesmo civil fosse a solução, já que se esgotaram eram todas as possibilidades. Mas hoje em dia, com tudo que a gente tem de meios de comunicação e de capacidade de se comunicar, e não justifica. Não. Guerra tá fora. Pra mim tá fora.
É, pra gente mudar o Brasil, não é uma guerra que vai resolver, é educação. A gente já falou isso várias vezes. Então,
não é nem sequer disso... o voto, né? É o voto de quem foi educado, não o voto pelo voto, né?
Sim. É educação mesmo, é brigar pela educação. Educação não tem a mesma coisa a ver com escolaridade, é educação mesmo, as pessoas terem conhecimento, poder de discernimento e poder de decisão. Aí essas pessoas podem ter capacidade de exercer a democracia plena. Mas não querendo me delongar muito, ele depois pergunta em relação a como é que acontece a fiscalização sobre casamentos forçados nos Estados Unidos. Bom, existe muito essa questão de pessoas que se casam nos Estados Unidos, né, imigrantes que se casam nos Estados Unidos com cidadãos para obter inicialmente o green card e depois com o green card solicitar a cidadania. Existe sim fiscalização em cima disso, depende muito de estado, depende muito, enfim, se o pessoal comprou a sua história ou não, se o pessoal tem desconfiança ou não, aí a investigação vai ser mais forte ou não, mas existe uma mudança recente na legislação. O que as pessoas estão fazendo hoje em dia é se casarem, né, enfim, mesmo que eles não tenham casamento de fato, mas se casarem e apenas darem entrada na papelada depois que estão com 2 ou 3 anos de casado. Aí a papelada sai muito rápido, né, o green card, etc. Do que se você já casa e você já pede a papelada. E aí a fiscalização também é bem menor e tudo. Mas o pessoal, eles fingem, eles fazem festa de casamento pra tirar, porque você tem que ter álbum, enfim, a pessoa vai na sua casa, né. Enfim, eu não passei por esse processo, enfim, minha esposa é brasileira, enfim, eu não passei por isso, mas tenho amigos que passaram, e a pessoa vai na sua casa e tem, vê lá se tem, por exemplo, porta-retratos, pede pra ver álbum de família, pergunta coisas que só um casal saberia um do outro. Então, essa fiscalização. E se pegarem, ambos são penalizados, né? Mas é isso aí. E a gente tem mais e-mail, né, Francisco?
Temos sim, cara. Nós temos aqui o e-mail do Miguel Figueiredo, que diz o seguinte: olá, Francisco e Igor. Venho por meio deste agradecer-lhes e parabenizá-los pelo TemaCast. Mergulhei neste universo depois que meu filho Leonardo Ikeda insistentemente me convenceu a ouvir o Nerdcast. Muito bom. Daí eu ouvi Mamilos, da Crise da Ju. Tomei um Café Brasil e lá, já viciado, o Luciano me ofereceu um TemaCast. Confesso estar viciado e no desenrolar do meu trabalho, ouço e reouço os mais variados assuntos. Eu e minha família moramos aqui no Japão. Meus filhos Léo Ikeda, Thiago Ikeda e Beatriz Ikeda. Abraços e continuem nos embriagando de conhecimento e histórias. Eu acho muito legal esse meio, Igor, porque assim, ó, pô, é uma pessoa que, ok, nos ouve, mas também ouve aí, tudo bem? Ele falou do Nerdcast, do Mamilos, do Café Brasil, que inclusive todos esses podcasts eu também ouço. E o filho dele, né, foi o Leonardo que pegou o Miguel e jogou ele nessa vida de viciado. E eu espero que tu continue se embriagando cada vez mais aí, inclusive com a gente, né? Então, eu espero que você caia a cada 15 dias embriagado no chão com os conhecimentos que a gente possa levar a você. Um grande abraço para você, viu, Miguel?
Um grande abraço mesmo. E eu conheço muitos ouvintes que reportam que eles utilizam o podcast como substituto ao que eles faziam antigamente, que era ler revistas e jornais para se inteirar de notícias, para aprofundar notícias ou de determinados assuntos. É muito bacana.
E aí, Igor?
Eu tenho aqui um e-mail aqui de um ouvinte que tem nome de presidente, né? Que é o William Abraham da Silveira.
Olha!
Pois é, ele falou: olá, Francisco e Igor. Escrevo diretamente de Charleston, Carolina do Sul, o local onde houve a primeira batalha da Guerra Civil. Estou aqui só há 2 semanas, então ainda não tive a oportunidade de ir a Fort Sumter, mas já tive bastante contato com a realidade daqui. A divisão étnica que é tanto geográfica quanto cultural. A cidade antiga é dividida principalmente em leste e oeste, por uma larga e movimentada avenida. Moro na penúltima rua da parte leste, a mais antiga, onde vemos boas casas, lugares turísticos, carros caros e muita gente branca. Depois da avenida, as casas ficam menores e mais mal cuidadas, e a maioria das pessoas são negras. A maior parte das pessoas negras que tive contato trabalham em posições braçais, limpeza, caixa de mercado, seguranças. E no parque, bem frente ao mar, onde ainda estão os canhões que defendiam a cidade dos barcos da União, há monumentos erguidos pelas filhas da Confederação. É um clima estranho, com duas semanas aqui e ainda não fui capaz de identificar totalmente. Todos foram muito educados comigo, sem exceção, mas fiquei muito constrangido quando uma senhora perto dos 60 anos e que trabalha na limpeza me chamou de senhor, e eu tenho 31 anos. Sou pesquisador e trabalho com pesquisa do câncer. Estou vendo uma grande dificuldade do instituto que trabalho conseguir um novo diretor. Eles estavam tentando alguém do norte, vindo de uma universidade com mais prestígio e não conseguiram. Então essa diferença norte-sul ainda é bem sentida aqui. Aproveito para parabenizar pelo trabalho. Conheci vocês no episódio de Corrupção na Ditadura e já ouvi a todos os episódios. Continuem com os bons trabalhos. Abraços.
Ô, William, obrigado pelo teu e-mail, né? Pô, que legal. E caramba, né, Igor, parece que ainda hoje aí nos Estados Unidos, talvez não só nos Estados Unidos, mas mais descaradamente nos Estados Unidos, essa coisa de segregação racial, essa divisão norte-sul, né? Como você mesmo citou, tem estados do sul, que são tipicamente estados onde mora a maioria é negro e que eles são ainda tem a bandeirinha na porta da casa dos confederados, né? Então realmente é complicado nessa situação aí onde você tá morando, não
é
não?
É, pois é, eu já trabalhei não em Charleston, mas em Greenwood, que fica próximo a Greenville, na Carolina do Sul. Já trabalhei um tempo num cliente lá na Pfizer e eu sentia muito essa memória da Guerra Civil, né? Foi, como a gente falou, foi o estado onde começou, né? Que primeiro que se rebelou, e primeiro declarou a sua secessão. Então, a gente ainda vê bastante essas diferenças lá.
Exatamente. E olha aqui, agora a gente vai ler o e-mail, que é um e-mail de crítica, tá? Quem nos mandou esse e-mail foi a Gabriele Chá e disse o seguinte: oi, Francisco e Igor. Faz tempo que não apareço, porque estou um pouco atrasada. Essa semana ouvi os episódios 38, 39 e 40. Estou enviando este e-mail para dar uma dica barra opinião. Não preciso nem ler no ar se não quiserem. Minha intenção é dar só um feedback para vocês mesmos. Como assim? A gente vai ler sim. Se for elogio, a gente lê. Se for crítica, a gente lê, não é não, Igor?
Uhum, exatamente.
Então tá, ele diz assim, ó, a minha crítica é o seguinte: quando vocês chamam um convidado especial, eu sinto falta de uma participação maior dessas pessoas. A dinâmica entre os hosts é ótima e vocês dois têm muito conhecimento e sabem passá-lo de forma clara. Dá para perceber o quanto se dedicam na preparação da pauta, mas quando chamo um especialista, acho que vocês podiam focar mais em perguntas e deixar os convidados ou o convidado falar mais, dar mais espaço para ele. Enfim, essa é só minha humilde opinião de ouvinte. Se vocês não concordam, eu entendo e respeito. De qualquer forma, o TemaCast continua sendo uma ótima companhia e fonte de conhecimento no meu caminho para o trabalho. Um abraço. A gente já respondeu esse e-mail para a Gabriele, né, Igor? E a gente disse o seguinte, que a gente vai repetir agora. A gente, quando faz o episódio só eu e Igor, como foi esse que vocês acabaram de ouvir, ou quando a gente faz um episódio que tem mais dois convidados, três convidados, não importa a quantidade, a gente faz a pauta igual, tá? E nós fazemos pautas assim de 20 páginas, 30 páginas e deixamos à disposição dos convidados irem na pauta com antecedência e ir lá e selecionar qual trecho da pauta que eles querem discursar. Mas parece que a maioria prefere não se basear. Eu não quero ser sacana com os nossos convidados, assim, preferem falar no momento, conforme surge a oportunidade. E aí a gente vai na pauta, né, Igor? A gente vai.
Sim,
né?
Sim.
A gente vai na pauta, vai o convidado não se manifesta e a gente vai indo e acaba que no final o convidado acaba não falando muito. Mas a gente, inclusive, já mudou isso. Próximo episódio, que temos dois convidados, vocês já vão sentir que a gente tá jogando mais a bronca pro lado do convidado e fazendo muitas perguntas. E eu achei a tua crítica, Gabriele, muito 10. Eu achei maravilhosa. Realmente é uma crítica construtiva. Parabéns. Deixo para você um grande abraço e continue nos dando dica, né? É isso mesmo, Igor?
É, isso é um exemplo bem típico de uma crítica construtiva. E a gente já aplicou, né? Enfim, essa sugestão dela. E eu acho que, enfim, o episódio vocês vão ver. Não, o próximo vai sair. Ah, não vou falar do que é, vocês vão ter que adivinhar. Mas vocês vão ver que já tem uma dinâmica diferente. Eu fiquei muito satisfeito com o resultado. E obrigado aí, viu, Gabi?
Exato. E aí, Igor, tem mais aí ou não? Acabou?
Tem mais um e-mail aqui. Foi um e-mail enviado pelo Vinícius Almeida com o assunto impostores. Bom dia, meus amigos. Apesar de ter escrito apenas um e-mail há algum tempo, já os considero tão próximos que tomei a liberdade de denominá-los meus amigos. Queria mais uma vez parabenizá-los pela escolha dos últimos episódios. Esse bom gosto de vocês nos deixa sempre na expectativa para a chegada do próximo. Mas além de elogiar, queria também chamar vocês de miseráveis. Assim como fez outro ouvinte. Pô, eu tava ouvindo episódio dos impostores com atraso, nem lembrava mais o 1º de abril, e fiquei bem chateado quando vocês anunciaram que seria o último episódio. Claro que eu pulei pro final para ouvir as justificativas, antes de ouvir o cast, e para minha sorte era brincadeira. Espero também que seja brincadeira, que a ideia inicial era terminar no episódio 50. Vida longa ao tema cast. Agora preciso ir porque vi que saiu episódio novo. Abraços, amigos, e obrigado por tudo.
Ô, Vinícius. Mas, cara, mas tu não sabe mais que é bom receber e-mail de ouvintes chamando a gente de... O que ele chamou mesmo? De sacana? De...
Miseráveis.
Miseráveis. Não, assim, ó. Eu já falei isso pro Igor várias vezes. Eu não vou ver pra sempre nem o Igor. E muito provavelmente todo projeto, por melhor que seja, por mais que tenha dedicação, um dia vai terminar. Um dia vai parar. Por qualquer motivo. Porque eu morri, porque o Igor morreu, porque eu... Sei lá. Um dia vai parar.
Porque o Donald Trump ganhou... Enfim.
Pois, exato, a Dilma voltou, enfim, não interessa. Pode ser que um dia a gente não tenha mais condições de fazer o tema cast por N motivos. Mas tomara que seja que o número do episódio último seja um número redondo, né? 50, 55, 60, 65. Mas.
Ah, não, é porque senão tem ouvinte, ouvinta, né? Que vai ter um toque, né?
Ah, inclusive a própria Gabriela Tchá, né, que deixou um comentário que a gente não leu, mas ela disse que, pá, que bom, porque se você acabasse no 43, eu ia ter um surto, alguma coisa parecida. Ô Igor, só que tem uma coisa, dessa vez, nessa leitura de e-mails, a gente não vai falar nada do Spotify, a gente não vai falar que é um aplicativo, que tem um site, que a gente bota lá as músicas que a gente usa de trilha no episódio, a gente não vai falar que é só ir lá no post e acessar pelo link, a gente não vai falar isso, porque a gente não tá ganhando nada, né? A gente não vai falar que a gente já tem mais de 100 músicas lá. Vamos falar ou não? Não, né?
Não, vamos não. E assim, eu imagino que deve ter gente que trabalha no Spotify que é nosso ouvinte. Ó, passa o endereço pra gente mandar o boleto, viu?
Exato. Então a gente vai pular essa parte.
Isso.
Olha só, gente. E não se esqueça de acessar o nosso grupo lá no Facebook através do link que vai, ó, estar no post desse episódio. Se você tiver uma boa memória, eu vou passar o link agora, que é temacast.com.br/saiba mais. Lá no grupo você vai interagir com todos os outros ouvintes e conosco, né? Comigo, com o Igor, né? Que somos a equipe permanente do TemaCast. Então ficamos por aqui e não se esqueça também de mandar e-mails, ó, mensagens de voz. Se você tem preguiça de digitar, põe lá o teu headset, manda uma mensagenzinha aí de no máximo 3 minutos, tá, gente? Senão fica muito complicado se for muito longo, né? E olha só, assim como fez os dois ouvintes dessa leitura de e-mail, vocês podem também ir lá no iTunes Store e nos avaliar com 5 estrelinhas, né? E fazer um comentário lá pra gente, bonitinho. E a gente vai pedir também para que vocês acessem a nossa página no Facebook, né? Que é facebook.com/temacast. Vai lá, dá uma curtida. Não descurte. Se você for curtir para depois descurtir, não curte. Porque tem gente que faz isso. Curte e descurte. Eu não entendo isso. Tu entende, Igor? Eu acho uma coisa assim meio sem sentido, né? Curtir e descurtir.
Também não sei.
Pois é, mas eu tenho visto lá nos relatórios que algumas pessoas vão lá, curtem e depois descurtem. Então, a gente vai saber que você descurtiu, então não descurte. Ou não curte se é pra descurtir. E fiquem ligados conosco aí, tá? Vou deixar um grande abraço pra vocês. Até o próximo episódio, até a próxima leitura de e-mails. E olha só, gente, hein? Lá, ó, você foi lá no nosso grupo Não Saiba Mais, você clicou em sim lá pra nossa enquete. Pode ser que você seja sorteado pra fazer parte da leitura de e-mails de algum episódio aqui do TemaCast. Não é isso não, Igor?
É isso aí. Você pode vir aqui bater um papo com a gente, né? E com os outros ouvintes.
Exatamente. Então eu vou deixar um grande abraço para todos. Até o próximo episódio. Leitura de e-mail. Um abração, gente. Tchau, Igor. Um abraço para você também. Até.
Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.